Muito bom dia para a nossa audiência, ligados aqui na Estúdio FM em 105,9. Bom dia para você da internet, www.radioestudio.fm.br. 10 horas com 7 minutos, manhã de quinta-feira, 29 de junho, estamos chegando com o Versificando. Bom dia, Simone.
Muito bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes, aos que nos ouvem de perto, aos que nos ouvem de longe. É sempre uma grata alegria tê-los conosco. E hoje eu gostaria de começar, antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de trazer um poema de um livro que chegou para mim na semana passada, de um amigo muito querido também, Marcelo Bissol, Consequências da Incompletude, Poesia, Sonhos e Bifurcações. As mesmas questões de sempre. Quero falar, todavia, das mesmas questões de sempre, que a vida é realmente importante e que não é possível ser totalmente feliz. Há centenas de razões para sermos felizes. Há um ou dois motivos que nos tornam infelizes. Poéticos e desgraçados, não sabemos distinguir um encontro interno de um externo. Mas vale ter do que ser? Procuramos na vida um lugar sossegado para morrer, e buscamos na morte o impulso ideal para viver. Tudo realmente é muito simples para quem tem a alma livre. Tudo realmente é muito árduo para quem tem algemas no rabo. Longe e estreito é o caminho do bem. Nesse turbilhão de encontros e desencontros, moldados em ânimo areioso, a distância da nossa união é o penhasco dos nossos valores. E no fim, nada levaremos, deixando somente as matizes das nossas alegrias primaveris. As mesmas questões de sempre, de Marcelo Bissol. E vamos então para o nosso Versificando de hoje, apresentando o nosso convidado especial, Lino Reis, que é ator, dublador e locutor. Ele estreou nos palcos da capital paulistana em 2010 pela Companhia de Teatro Os Sátiros, onde permaneceu até 2013, atuando com diversos espetáculos. Que ele vai falar para a gente um pouquinho dessa trajetória dele no teatro, como dublador, como locutor também, que agora é o que ele tem se dedicado. Lino, seja muito bem-vindo ao Versificando. É uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Bom dia.
Olá, bom dia, Simone, bom dia, ouvintes. Estão me ouvindo bem?
Estamos.
Tá. Primeiro, gostaria de agradecer esse convite no dia de hoje, que é um dia muito especial, porque é o dia do dublador.
Parabéns!
Obrigado. E dizer que, bom, minha trajetória começou em 2010 no teatro. Eu entrei para essa companhia em São Paulo, chama Companhia de Teatro Sátiros, é uma companhia muito famosa aqui no Brasil também. Com eles eu participei de diversos espetáculos aqui na capital, e inclusive nos Estados Unidos a gente apresentou a peça Philosophy in the Fundo A, que é, traduzindo, é Filosofia na Alcova, é uma peça do Matheus Stagner, nós ficamos 2 meses em cartaz em Hollywood. É uma peça um pouco pesada, então a gente chocou um pouco a sociedade americana, podemos dizer assim. E depois disso eu comecei a fazer uma pesquisa na área de voz, assim, me especializar como artista de voz. Comecei a fazer alguns cursos de dublagem, fazer uma pesquisa com audiobooks e também com locução. E desde então eu venho trabalhando com isso há muito tempo, e é a minha paixão atualmente. Eu não estou em cartaz atualmente também, depois da pandemia aconteceu muita coisa, então como eu não estou mais em um grupo teatral, ficou um pouco mais difícil trabalhar com teatro. Então atualmente eu não estou em cartaz, mas pretendo voltar em breve. Mas dedicando a minha paixão, a minha arte com a voz, com a dublagem, com a locução, com a narração.
Lino, a sua voz vai e volta pra gente. Ela fica instável. Ela tem oscilações. Então eu não sei o que se passa por aí. A gente, em momentos, te ouve super bem. Tipo, agora a gente tá te ouvindo super bem. E aí, em momentos, a voz fica distante, como se ela estivesse caindo. A gente conseguiu ouvir.
Ah, entendi.
A gente conseguiu ouvir que você falava sobre as atuações, né? Sobre a questão do teatro, que vocês chocaram a sociedade estrangeira,
americana.
Isso é muito bacana, isso é legal, né? É preciso que, se a arte não causar esse confronto de chocar também, ela se perde em algum ponto, né? A gente precisa esse alvoroço às vezes também, né? E vejo que sua trajetória é muito bonita dentro do teatro. Você esteve, né, nessa companhia com nomes consagrados aí, que tenho certeza que as pessoas, se você citar, se você falar quem foram essas pessoas, vão recordar, ou porque que são atores globais e tudo mais, alguns deles, né? Então, se você quiser falar um pouquinho pra gente de quem foram seus colegas aí no teatro.
Então, eu atuei com Maria Casadevall em algumas peças, com Sérgio Guizé, foi dirigido por Nelson Baskerville. Tiveram mais alguns que eu não vou me lembrar agora, mas basicamente os mais consagrados e mais lembrados, acho que foram esses, assim.
Maria Casadevall, sou muito fã dela, menos do que de você, né? Assim, de você sou mais. mas ela fez coisa mais linda, né? Uma série da Netflix, que eu achei o papel dela, assim, extraordinário. Ela fez algumas novelas globais também, é extraordinária ela como atriz. Maravilhosa.
Ela é maravilhosa.
E dedicar, né, os parabéns não só a você, mas a todas as pessoas que fazem esse papel da dublagem. Então agora entramos um pouquinho nesse universo, e que você conte um pouquinho sobre os bastidores para nós, para a gente entender como funciona, porque nós como espectadores, ouvimos apenas a questão e a parte da dublagem já pronta. A gente não tem noção do que os bastidores nos trazem, mas muitas vezes a gente observa que muda a fala do personagem com a legenda que está, quando a gente assiste tanto legendado quanto dublado, né? A gente assiste na voz, no áudio e na legenda. Aí você poderia comentar com a gente um pouquinho de como é esse processo, do porquê essa diferença acontece, como você entrou nesse caminho.
Tá, vamos lá, do início. Então, tinha uma colega que também era dessa companhia de teatro, que ela sempre plantou a sementinha assim na minha cabeça, né? Ela falava: eu acho que você precisa procurar um curso de dublagem, porque isso acho que encaixa muito com você. E ela ficou martelando isso na minha cabeça um tempo. E eu sempre um pouco resistente, um pouco alheio, assim, acho que eu tinha até um pouco de preconceito com a dublagem, assim, porque é um pouco natural, porque quem não conhece o universo tem esse pouco, esse preconceito, porque, enfim, é natural do teatro. E aí eu resolvi fazer esse primeiro curso, me apaixonei, e desde então comecei a me especializar. O processo de dublagem, ele é bem peculiar, assim. Quem não conhece acha até meio estranho. Por exemplo, igual ontem, uma produtora entrou em contato comigo e falou: ó, preciso de 3 horas com você tal dia. Beleza, a gente marca, a gente agenda essa escala, nós falamos, né? Até então eu só tenho essa informação, eu não sei o que eu vou dublar, se é filme, se é série, se é novela, não tenho mais nenhuma informação sobre isso. Eu só vou descobrir o que eu vou dublar a hora que eu entro no estúdio. É muito louco isso, né? Eu não tenho acesso a roteiro, eu não tenho acesso a nada antes disso. Eu entro no estúdio sozinho, não é com outro dublador. Aí fica o diretor e o técnico faz a captação de áudio em outra sala, me acompanhando. Aí eu pego o roteiro, eu pego o roteiro traduzido já. Muitas vezes essa tradução vem ao pé da letra e não cabe na voz, ali na boca do personagem, mas a gente já fala sobre isso. E beleza, eu peguei o roteiro, ele vai falar: ó, anel tal. O anel é uma divisão que a gente faz dentro da dublagem, que cada anel tem 20 segundos do filme ou do produto em si. Isso é basicamente para nossa remuneração, né? Porque a cada hora a gente recebe por hora, né? A cada hora são 20 anéis, então são cada hora. São essa divisão de 20 anéis contém 20 segundos de cada produto. Enfim, aí eu assisto a cena, para ver o tom da cena, se é dramático, se é comédia, né, né. Beleza, assisti a primeira vez, vou assistir uma segunda já olhando o texto e olhando a tela, um olho no texto, outro na tela, para acompanhar basicamente aonde eu vou entrar. Beleza, acompanhei, fiz as adaptações que são pertinentes ali, porque muitas vezes a frase não cabe na boca. E aí eu ensaio uma, duas vezes e já gravo. Beleza, gravou isso, vou pro próximo anel. É basicamente isso. A questão da adaptação. É, muitas vezes, como eu falei, a tradução vem ao pé da letra. Então a frase ou fica muito grande ou fica muito curta. E aí o cara tá falando lá uma frase absurda, mas vem tá, eu te amo. Só. E aí não cabe, eu preciso dar mais texto, né? Então a gente faz essas adaptações. Eu te amo porque você. Eu sempre sonhei como você. Uma pessoa como você, nanana, até fincar com a boca do cara. Por isso que muitas vezes tem essa diferença na legenda e pra dublagem, entendeu? Porque a gente precisa fazer essa adaptação pra caber na boca do personagem.
Pra ficar mais real também, né, quando a gente vê. Porque acabam sendo três camadas, às vezes até mais, né? Três visíveis inicialmente ali, né? Que é a audição, dentro da visão, a gente querendo ou não está assistindo o personagem, está vendo essa movimentação das feições dele. Então, poxa, que legal, que bacana saber de todo esse processo, né? São questões que a gente, como consumidor, não faz nem ideia do que tem por trás, do trabalho que existe por trás disso.
Só complementando, é bem interessante porque, assim, eu atuo só com a televisão, né? As pessoas acham que é uma... vou estar com outro colega que está ensinando comigo, mas não. A televisão, o cara que está lá na série dá o texto, eu respondo a minha parte e eu vou interagindo com ele, assim. E eu só assisto as cenas que eu participo, eu não assisto o produto inteiro. Eu só vejo quando vai pro ar. Eu só assisto a parte que eu gravo.
Que bacana. Então você também não tem noção total de como fica o teu trabalho até ele não ir pro ar e você assistir. E como foi para você se ouvir, né? Se assistir na voz de outra pessoa? Como é isso para você?
Olha, a princípio causa um estranhamento, né? Porque nós temos uma noção um pouco diferente de como é a nossa voz. Porque a gente ouve porque é pela ressonância que sai, então a gente ouve meio que internamente. Então causa esse estranhamento, assim, quando você assiste pela primeira vez. Mas depois eu me acostumei e até passei a gostar um pouco de ver a minha voz sendo emprestada para personagens. E eu acho que minha voz é um pouco bem comercial, assim. Eu consigo modular ela bastante, deixar ela um pouco mais... mais aguda, um pouco mais grave às vezes. Então eu acho que eu consigo trabalhar bem e eu gosto muito disso, eu gosto de assistir. É claro que acaba assistindo com uma visão um pouco crítica, muitas vezes olhando para a interpretação e deixo de curtir um pouco aquele trabalho, mas também faz parte do processo, né? Sim. Mas eu gosto muito de me assistir, assim, assistir os produtos que eu gravo, os trabalhos que eu faço.
Legal isso. Perguntei pelo contexto de que quando eu comecei a gravar os vídeos, né, pro Facebook, pro Instagram, eu tinha muita dificuldade em me ouvir. E inicialmente eu comecei apenas com a voz e depois eu fui colocando o rosto, foi um processo gradativo. E é uma forma, assim, da gente se desprender, né? Das questões dessas amarras que nos envolvem. Mas, assim, até o poder ouvir um vídeo meu recitado e muda muito a questão da voz. Quando você está interpretando de quando você está falando também, né? Eu recitando um poema, a tonalidade, a questão da dicção muda completamente. É como se como se houvesse uma persona que se apossasse da gente e faz esse trabalho, né? Então, eu acho que isso facilita, mas daí nos ouvir parece tão estranho, porque é algo distante da gente. É algo longe. O Edson está aqui balançando a cabeça, concordando com a gente. Edson,
concordando, sim. Olá, tudo bem, Lino? Deixa eu me mostrar aqui para ver quem eu sou aqui. Tudo bom? Como
prazer.
Vai? Ótimo. Comecei também a gravar há muito tempo, sabe? Na época de criança, né? A gente tinha acesso àqueles gravadores de fita ainda, né? E a gente se ouvia gravando assim, dizendo, nossa, não é a minha voz isso aí, né? Eu odiava ouvir a minha voz aí. Depois que a gente amadurece, a gente começa a trabalhar, então, nesse ramo da voz, e você começa a produzir os comerciais, os textos, a gente vai, que nem a Simone falou agora, a gente vai encarando um personagem, na verdade, nesse momento aí. Porque eu confesso que eu não consigo conversar com as pessoas na rua da mesma maneira que eu converso aqui dentro da rádio. Muito difícil, né, Simone?
Muito difícil.
Isso aí.
Muda essa questão, né? Que nem eu dizia, da dicção, da forma de como a gente
isso
fala.
Que,
é como se, depois de um certo tempo, é como se naturalmente se apossasse isso daí.
Exatamente.
Né? Tem um microfone ali na frente, tem uma câmera ligada.
Muda.
E você já, mudou.
Já faz uma impostação diferente.
Exatamente.
E aonde a gente encontra você, né? A sua voz? Em quais programas que a gente consegue te assistir?
Olha, eu acabo gravando muito conteúdo. Atualmente, eu acho que vocês podem encontrar na Discovery Home and Health. Eu tô com um programa. Eu tenho um personagem fixo. E ele começou num programa chamado 90 Dias para Casar do Outro Lado. Só que esse personagem, na verdade, não é um personagem, porque assim, é um reality show. E eu sou a voz desse cara específico aqui no Brasil, entendeu? Então, é um cara real, não é um personagem. E só que esse cara, ele fez tanto sucesso nessa temporada que ele participou, que ele veio na segunda temporada e agora ele participa de outros programas. Que é um programa que chama Pillow Talk. A gente tem a versão em inglês, eu não lembro o nome em português. Mas é um programa que comenta as outras temporadas do programa 90 Dias para Casar. O nome do meu personagem é Kenny e ele tá no. Ai, como que é o nome? Nesse programa que. Enfim. Eu vou lembrar o nome até o final da entrevista, tá?
Sem problemas. Ele... Qualquer coisa depois a gente põe na legenda, aonde encontra você.
Tá bom. Perfeito. Então é na Discovery Home and Health, o programa 90 Dias para Casar passa todos os domingos e logo na sequência vem esse programa com o meu personagem comentando, que é 90 Dias na Cama. 90 Dias na Cama.
Ah, legal.
E aí esse meu personagem chama Kenny, é ele e o Armando, que é o companheiro dele, que fazem esses comentários dessas novas temporadas do programa 90 Dias para Casar. Mas assim, na Discovery Plus você vai encontrar as duas temporadas que ele participa como protagonista do 90 Dias para Casar do Outro Lado. Também tem, eu dublei o Brett Raymer do programa Com Água Até o Pescoço, do Animal Planet. Também fiz algumas participações em séries da HBO, na série VIP, que eu faço um produtor da televisão, chama Steve. Também fiz o vilão do anime Requiem of the Rose King, que você encontra na Crunchyroll, que é uma plataforma só de animes.
Legal.
Também fiz algumas participações em filmes da Netflix, por exemplo, o filme Perfume, A História de um Assassino, que é um dos meus filmes favoritos. Mas assim, fiz personagens menores que não tem nome, assim.
Tanta relevância.
Só algumas participações rápidas. E mais algumas coisas que eu não vou lembrar, assim, porque é muito, muito material a gente gravando diariamente. A gente recebe o título original, que muitas vezes é modificado aqui no Brasil, eu acabo nem sabendo o nome real. Assim.
Que bacana. E agora você se aventura também na leitura de audiobooks. Você estava me falando sobre isso, que tem sido uma das experiências, né? E você empresta a voz também para a Casa Hope, é isso? Você poderia comentar com a gente um pouquinho sobre?
Então, essa foi uma pesquisa que eu comecei em 2016. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário para me aprofundar um pouco nesse universo de audiobook com a Fundação Dorina Noio, que é uma fundação só para cegos. E eles disponibilizam um acervo de livros, livros falados, que eles falam, né? Para esses clientes que são deficientes visuais. Então eu comecei a gravar isso para eles. Só que aí a demanda aqui no Brasil começou a crescer muito. Algumas plataformas como a Audible, a Ubook e algumas outras começaram a investir pesado nisso, porque vai ter um boom de audiobooks daqui a um tempo, assim, eles estão investindo pesado para isso. E aí eu comecei a gravar como como freelancer, né, pra, tanto para lá como para outros estúdios. E atualmente eu sou narrador fixo contratado da Fundação Dorina Noil. Gravo audiobooks para áudio, vou para audiobook. Não vou lembrar de alguns títulos, se eu lembrar eu te falo.
Tranquilo.
Até o final do programa. E também gravo produto, livros internos para os clientes deles. Também acabo gravando o URA, que é aquela espera da chamada, chamada telefônica. Também tudo via a Fundação Dorina Noil, que eu sou contratado, tá?
Ah, questões das chamadas telefônicas. Olha ali, ó, tem um ser humano que se dedica, que fica aí horas e horas fazendo aquela gravação.
Exatamente.
Digite 2, para.
Já fiz isso também.
Você quer falar com os...
Já fiz isso também, tenho minha voz em algumas centrais aí.
Digite 2.
É isso aí.
Legal.
Então, por favor, não xingue quando estiver ouvindo, quando estiver em uma chamada telefônica, porque teve um ser humano ali, apesar de da inteligência artificial tá vindo por aí. Então, por enquanto, ainda são seres humanos que fazem esse trabalho.
E quanto isso, quanto você acha que isso interfere na questão do trabalho de vocês, a questão da inteligência artificial? Isso te preocupa de alguma forma, em que vocês vão acabar perdendo espaço nessa questão da própria dublagem, como perfeitamente reproduzível uma voz idêntica, né, que existe, tendo uma vez a voz ali, é possível reproduzi-la. Então isso te assusta, ou você acredita que há ainda um bom senso nesse contexto todo?
Me preocupa muito. Tá aí a Alexa, que não nos deixa mentir, né? Os grandes produtoras, como a Amazon, inclusive, eles já estão buscando alternativas de substituir a voz humana nas dublagens, em narrações, em locução, pela inteligência artificial. Isso já é verídico, já está acontecendo. Já, a gente, como dublador, já está recebendo contratos com adendos que permite que a nossa voz seja usada para alimentar essa inteligência. Pois é. Os contratos de dublagem, geralmente, a maioria deles, já são absurdos, porque assim, nós temos que ceder a nossa voz por, sei lá, 70, 100 anos e no universo. Eles deixam bem claro, se eles quiserem usar minha voz em Marte, eles podem usar. Então já é absurdo, daqui 70 anos eles podem usar em Marte. Já é absurdo por isso, entendeu? Eu não vou receber por isso. E agora eles querem usar para alimentar essa inteligência artificial que vai substituir e tirar o meu trabalho. Então, assim, já está bem próximo isso. Então, a gente, nós, dubladores, estamos tentando fazer uma movimentação para que isso não aconteça, com baixa assinados, através de leis e tal. Mas vamos ver onde vai dar, porque, né, as grandes produtoras têm grana e têm o seu lobby. Com a política, né? Vamos ver onde vai dar isso.
Isso é uma questão que preocupa, então, realmente, né? Não só que ela vem para auxiliar em determinadas situações, mas em outras ela vai nos prejudicando. Então, aos outros, né, que fazem esse trabalho e que estão nessa busca, que hoje estão de parabéns aos dubladores, né? Hoje dia do dublador. Então, que se atentem a essas questões das cláusulas contratuais e tudo mais para ter esse entendimento também, né? E, assim, declaro todo o meu apoio a essa questão. Se houver algum link, alguma coisa assim para ser assinado, essa petição de abaixo-assinado, alguma coisa assim, acho que nos encaminha, depois a gente movimenta um pouco por aqui também essa questão, que eu acho que é importante a gente, né, repensar um pouco e deixar essa questão humana ainda existindo. A tecnologia nos auxilia muito, nos auxilia tanto que estamos aqui em Nova Araçá e você em São Paulo, estamos, né, no mundo hoje, né, as pessoas nos ouvem, mas ainda assim eu acho que ter esse... É preciso sempre esse início, né? Como você disse, eu preciso gravar uma vez para que eles tenham direito ao uso da minha voz, mas a partir disso eu não recebo mais. Então isso é algo que vai explorando, né, em todos os cantos possíveis a questão humana. Eu acho que a gente precisa tentar contrabalancear e contrapor.
E é um trabalho artístico, né? O trabalho artístico, ele é artesanal, ele precisa de um cuidado, ele precisa, sabe, aquela sutileza da emoção que é preciso, e que eu não sei até que ponto a inteligência artificial vai sanar isso, né? Mas eu acredito que sim, porque se eles estão trabalhando pesado para isso, eu acho que vão conseguir chegar nessa sutileza, talvez. Enfim.
Eu queria deixar um abraço aqui pro pessoal que me mandou mensagem e disse que está nos ouvindo. A Sandra, que participou do Versificando, Ricardo Dardes, Luiz Delfino, Paulo Mor, de Porto Alegre, Janete Sangalli, aqui de Nova Araçá, Bruna Milan, uma galera aí que está nos ouvindo. Então eu quero deixar meu abraço para esse pessoal que sempre acompanha e sintoniza a rádio. Para quem eu não citei os nomes, sintam-se abraçados, né? Que não gere ciúmes por aí na galera. Mas a gente sempre estende um abraço, é como coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Então nesse abraço aí, se aconcheguem e se aproxeguem. E Lino, falávamos, né, sobre a questão do... acabamos adentrando novamente na questão da dublagem, nessa questão da inteligência artificial, e a questão dos audiobooks. Como é que você vê essa aceitação perante ao público? Agora, voltando a esse contexto um pouquinho da literatura, que não foge da arte nem nada, como você vê essa aceitação? Você acha que você disse que houve uma demanda maior, né, ali que você iniciou, e depois houve uma demanda maior de necessidade de gravar mais, até pela questão da acessibilidade. Eu acho isso um trabalho tão bonito, sim, né? Que não privar quem não consegue ler através da visão, mas que tem a possibilidade de conhecer essas histórias, conhecer a literatura, mesmo que seja através da voz de alguém, né? Que seja narrada essa história. Como você vê isso?
Olha, eu acho que a aceitação aqui no Brasil ainda é baixa, porque é um trabalho que ainda a gente está desenvolvendo, é um nicho que a gente ainda está desenvolvendo. A Audible e a Ubook vai investir pesado para que isso seja otimizado, seja melhorado. Então eu acredito que daqui a algum tempo a aceitação vai ser muito maior. Nós brasileiros ainda não temos o hábito de ouvir o livro, nem de ler, basicamente, né? São poucas as pessoas que leem, mas de ouvir muito menos ainda, ouvir um audiobook. E são poucas as pessoas ainda que também desenvolvem esse trabalho, porque é complicado, é um pouco complexo, precisa de um estudo, de uma pesquisa, de uma especialização, porque você tem que dar um tom de interpretação para um livro, só que o desafio maior é manter esse tom de interpretação por 400, 800 páginas. Porque quando a gente grava basicamente 4 horas por dia, que é o nosso limite, assim, o máximo. Mais que isso a gente não consegue.
Certo.
E quando tá na segunda hora, a minha interpretação já começa a cair. Na segunda hora de leitura, entendeu? Eu não consigo manter. Vai muita energia. Então por isso que também tem que ter um diretor que tem que estar ali, olha, lê mais devagar, mantém a interpretação, você está caindo um pouco, né? Porque é natural do ser humano. A gente vai cansando, o cérebro quer conservar um pouco de energia ali, né, pro corpo. Então você vai reduzindo um pouco. Então a gente também tem que envolver esse trabalho com novos atores para essa linguagem que é nova. Então vai ter uma demanda grande, daqui a um tempo vai ter uma aceitação maior e vai ter profissionais mais qualificados. É um mercado que vai estar crescendo muito ainda, tá nascendo, acabou de nascer na verdade. Então vai crescer, tem muito para crescer ainda.
E os audiobooks, quando vocês têm mais do que um personagem, você faz toda a leitura dele ou a voz dos personagens é intercalada?
Aí depende muito do que o cliente final pede. Eu já gravei com... O livro tinha eu e uma... Tinha um personagem masculino e um feminino, então eu gravei a parte masculina e uma atriz gravou a parte feminina. Mas também já gravei o livro inteiro. Eu gravei o narrador, o personagem masculino e o personagem feminino. Aí a gente dá uma suavizada na voz, por exemplo. Eu dou uma suavizada na voz feminina, por exemplo, para dar uma diferenciada. Deixo a voz masculina mais grave. É bom dar uma diferenciada, assim, entendeu? Quando é feito a leitura completa do livro.
E a questão do teatro e a questão da arte do interpretar, eu acredito que te ajuda muito em tudo isso, né? Em toda essa questão do trabalho. Tanto que você me dizia ontem, quando nós conversamos um pouquinho, que para fazer a dublagem, você obrigatoriamente tem que ter a carteirinha de ator, né? Então você tem que ter essa questão do teatro e do ser ator para conseguir esses trabalhos. Eu vejo, eu te perguntei por essa questão, né, da diferenciação da voz, porque essa semana aí eu vi o Davi, meu filho, lendo, e ele estava lendo gibi. Ele estava lendo um gibi da Turma da Mônica, e ele estava lendo em voz alta, mas ele não observou que eu estava atenta a ele. E na terceira página, mais ou menos, eu conseguia diferenciar quem era o personagem que ele estava lendo. Porque para cada um ele foi adotando uma tonalidade de voz, e de uma forma muito natural. Olha. Aí vamos dizer assim, a importância da leitura dos diálogos, né? Para se entender ali, ele não percebeu que eu estava fazendo essa análise crítica a partir da leitura dele. Ele lendo em voz alta, na terceira folha eu consegui identificar quando era Mônica, e o Cebolinha é fácil, porque o Cebolinha não fala o L, né? Mas tinha a Mônica, tinha o Cascão, tinha a Magali, então tinham vários personagens ali, e conseguindo diferenciar através da leitura dele, que ele dava uma entonação de voz para cada personagem. Achei isso muito interessante, bacana, peculiar também de se observar, né? Lino, nós vamos nos encaminhando para os nossos minutos finais. Temos mais 5 minutos, então eu gostaria de saber se você quer fazer mais alguma consideração, se você tem algum apelo, se você tem algo a nos dizer, além do que você já nos colocou aqui. Dizer que estamos muito felizes em saber um pouco mais desses bastidores que envolvem o teatro, que envolvem a questão da dublagem e dos filmes, e a questão dos audiobooks também, né? Alguma dica, talvez, para quem está iniciando nesse caminho da voz, o que precisa, porque, como você disse, é preciso muita energia nesse processo de produção, né? Por mais que seja a voz, é algo que fisicamente nos esgota e nos cansa. Por mais que a gente ache que não, né? Mas sim, o corpo reclama e responde. Então, se você... Com você. Seus minutos, suas considerações finais.
Tá, eu acho que para começar, quem gostaria de trabalhar com dublagem, com voz, para dublagem é essencial ser ator. É uma especialização do trabalho de ator. Assim como os médicos fazem as suas especializações, a dublagem é uma especialização do trabalho de ator. Então, é preciso... um curso de teatro, uma bagagem teatral que vai te ajudar muito, e o registro de ator também é importantíssimo. Mas quanto mais trabalhos em teatro você tiver, mais bagagem, mais repertório você vai ter para trabalhar com voz. A gente fala trabalho de voz porque, assim, basicamente a gente tem só a nossa voz para interpretar, para passar a verdade ali naquele momento. Mas a gente acaba dublando com o rosto inteiro, com o corpo inteiro. Se o personagem tá... É inevitável, assim. Se o cara tá gritando e fazendo, gesticulando assim, involuntariamente, eu vou estar quase assim também, porque a voz vai sair igual o cara tá fazendo assim. Não adianta o cara tá lá se matando e eu assim, parado. Não vai ser a mesma coisa, entendeu? Não vai. Então a gente acaba dublando com o rosto, com o olho, com o braço, com... É natural, é involuntário. No audiobook também, assim, às vezes eu me pego lá e gesticulando, aí o produtor fala, ó, para, você tá fazendo muito barulho. Mas é meio que natural, assim. Acho que é basicamente isso, procurar um bom curso de teatro para te ajudar com essa bagagem. Assista filmes dublados, valorize a dublagem brasileira, que é uma das melhores do mundo, e que é um trabalho muito peculiar e é difícil, assim, no começo. É uma técnica bem complicada, porque você pega o texto ali na hora, então exige uma técnica que poucos dominam, assim, então não é tão simples. Então valorizem o dublador, valorizem a dublagem brasileira, assistam produtos dublados, que a gente fez e sempre fará com muito amor e carinho, muita dedicação. E se puder nos ajudar com essa questão da inteligência artificial, vou passar o link para a Simone, e para a gente manter esse trabalho artístico, esse trabalho artesanal, esse trabalho que é feito com muito amor e muito carinho, para entregar esse produto final para vocês. você pudesse engajar com isso.
Que a emoção continue, né, passando as telas e que a gente ainda sinta essa presença humana no contexto das questões digitais, né? Pode mandar sim, por favor. Envie que vamos estar aqui colocando para as pessoas apoiarem essa causa. E nós também apoiamos, desejamos mais uma vez parabéns pelo Dia do Dublador, parabéns a você,
Lino. Parabéns mesmo.
Obrigado.
Agradeço de coração você ter aceitado e eu tenho muito orgulho em dizer que o Lino é meu amigo, né? E não podemos deixar de falar o quanto é importante essa questão dos encontros. O Lino foi uma pessoa que eu conheci em outubro do ano passado e, mais uma vez, os festivais do Brooklyn fazendo essas conexões e essas pontes. Então, o Lino esteve fazendo a apresentação dos palcos tanto em outubro quanto em maio. E fomos estreitando relações, tanto que estamos aqui, eu considero um grande amigo, tenho um prazer imenso em dizer que é meu amigo, espero que sigamos, e um dia eu ainda descubro a receita de como virar abóbora. Provavelmente você...
Não vou te passar, essa eu vou vender.
Isso aí, provavelmente você vai cair daqui uns minutinhos e a gente vai nos despedindo aqui também, diversificando. Eu gostaria de deixar um recado para quem nos ouve. Que dia 7 de julho eu estarei fazendo o lançamento do livro Alfredo em um Sonho Todo Azul por outras bandas aqui no Rio Grande do Sul e estarei em Passo Fundo, no Passo Fundo Shopping, do dia 7, que é uma sexta-feira, na parte da tarde, e também estarei na parte da noite. Então serão dois momentos em que a gente estará conosco o Cássio na parte da noite, o Renato Brito, que é o ilustrador da obra também. Então, na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping, em Passo Fundo, dia 7 de julho, lançamento do livro Alfredo em um Sonho Todo Azul. E quem é daqui que gostaria de adquirir as minhas obras, é só me mandar mensagem nas redes sociais ou também você encontra em simonigil.com. Vou deixar mais um poema aqui do nosso querido amigo Marcelo Bissol. E o poema se chama A Espera. Estamos sempre esperando algo que não vem. Mal acabamos uma conquista, já vem outra nos inquietando. De fato, parece não termos experiência nenhuma. Tudo inadiável. Sempre aquela sensação de vazio. Numa expectativa permanente, na vida nada factível. Do tempo dominado e nós indomináveis. A mecânica do corpo e da mente, noite após noite, encenando as mudanças substanciais, a necessidade de preencher os espaços, ter algo em mente, fazendo hoje diferente de ontem. Qual será o prêmio a quem chegará ao final? Alguns espasmos de lucidez e vejo que não há mais nada a fazer. Estamos todos loucos. É preciso criar esperança além da realidade crua. Garçom, mais um trago, por favor. Vivemos a vida esperando com hora e lugar marcado. O sonho que não vem, a morte adiada, o amor recusado, a dor incessante. Ora bons, ora maus, passamos a vida no aperto. E como nada acontece, não mais nos importamos ao final. Aprendemos tardiamente a ignorar. A ciência da vida talvez seja saber esquecer a espera. Com paciência, perseverança, humildade e doação. Respeitando os limites do corpo e da alma. E quem sabe um dia nos encontrarmos novamente, sem tantos desejos. E só assim saberemos andar de mãos dadas calmamente. A Espera, de Marcelo Bissol, no livro Consequências da Inquietude. Deixo meu abraço a todos que nos ouviram aqui. Mais uma vez, parabéns aos dubladores, que hoje é dia do dublador. Lino, minha gratidão por essa... pelo aceite estar conosco, Edson, e a Rádio Estúdio, obrigado pelo espaço de trazer, ter a possibilidade de trazer tantas peculiaridades dentro do mundo da arte, né?
Nós que agradecemos, Simone. E até quinta-feira.
Até quinta-feira. Tchau, tchau.
Tchau.